Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Olá, eu sou Joel Scala e está começando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor que conecta você aos 18 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Ele tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. O Brasil registra altos índices de mortes violentas por homicídio, acidentes de trânsito ou suicídios. O uso de álcool e outras substâncias psicoativas costuma estar presente, mas nem sempre de forma em evidências científicas. Um estudo desenvolvido na Universidade de São Paulo analisou mais de 3.500 casos de mortes violentas em 4 capitais brasileiras. Identificou que mais da metade das vítimas apresentava álcool ou alguma droga no organismo. No programa de hoje, nós vamos falar sobre álcool, drogas e mortes violentas. No Brasil ODS de hoje, junto comigo, Gabriela Chabu, especialista em ODS e colunista do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Gabriela.
Boa tarde, Joel. Que prazer estar aqui de novo com você.
Prazer é todo meu. Gabriela, em que ODS, álcool, droga, está classificado?
Com certeza, Joel, a gente pode falar de ODS 3, saúde e bem-estar. Então, a gente tem duas metas nesse objetivo que dialogam diretamente com a nossa conversa de hoje. Então, a gente tem uma meta focada especificamente em reduzir o consumo de álcool e drogas. Então, acho que isso é importante para a gente dizer que isso é enxergado pela sociedade internacional como um problema em todos os lugares do mundo, né? Então, você fortalecer a prevenção e o tratamento do uso problemático de substâncias é uma das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Dentro do ODS 3, a gente ainda tem a meta 3.6, que vai falar de reduzir as mortes e lesões no trânsito. Então, a gente vai tratar dessas duas metas dentro do ODS 3 hoje.
Perfeito, Gabi. Para falar sobre álcool, drogas e mortes violentas, recebemos Henrique Bombana, biomédico pós-doutorando pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. Ele é autor do estudo Prevalência do Uso de Substâncias Psicoativas e Morte Violenta, um estudo transversal em 4 áreas metropolitanas do Brasil. Boa tarde, Henrique, seja muito bem-vindo.
Boa tarde, Joel, eu agradeço o convite.
Os altos índices de consumo, principalmente de álcool e outras drogas no nosso país, foi o que motivou você a fazer esse estudo?
Sim, além disso, esse estudo juntou tanto a temática que nós estudamos aqui no nosso grupo de pesquisa, né, que é violência associada, né, ao uso de álcool e drogas, e a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública encomendou esse estudo, né? Então, eles que tiveram a iniciativa de nos procurar para a gente desenvolver esse estudo que nós já fazíamos aqui em São Paulo e ampliar para outras regiões do Brasil para entender a real situação do uso de álcool e drogas por vítimas de morte violenta. Né?
Falando em entender, Henrique, ao longo do programa nós vamos entender um pouco o teu estudo, quais foram os indicadores que você desenvolveu, enfim, contar um pouco para o nosso ouvinte a respeito deste estudo. A nossa outra convidada é Alessandra Calisto, presidente da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas. É doutora em ensino na saúde e especialista em dependências químicas e comportamentais. Boa tarde, Alessandra.
Boa tarde, Joel. Muito obrigada aqui por essa participação junto a essa pesquisa maravilhosa.
Nós que agradecemos a sua presença aqui. Alessandra, o combate às drogas, ao que as drogas em geral, ela sempre tem um componente moral, né? E uma outra característica que a gente observa ao longo dos anos, né, é que também quem cria essas políticas públicas aqui no Brasil sempre vê pela visão da repressão, né? Vamos reprimir. E não vamos educar e conscientizar. O que a Associação Brasileira de Estudos do Álcool tem feito para mudar essa mentalidade que norteia políticas públicas e o combate às drogas?
Obrigada, Joel. O enfrentamento, nós preferimos essa expressão, né? O enfrentamento da questão do álcool, outras drogas ou dependências comportamentais. Ele depende de uma associação de vários setores, dimensões sociais, né? Nós precisaríamos, né, de um programa ou muitos programas, já que somos um país continental, muito diverso culturalmente, mas de programas de prevenção e mais investimento em prevenção. Por outro lado, também precisamos de pensar em outras formas de repressão ou controle, no sentido de fortalecimento das fronteiras, políticas de restrição ao acesso, fiscalização, por exemplo, de acesso de álcool e outras substâncias por menores, né? Hoje nós vemos que, por exemplo, todas as pesquisas realizadas no Brasil mostrou baixíssima taxa de adesão do comércio à lei que proíbe a venda de álcool para menor de idade. É muito fácil o menor de idade comprar bebida alcoólica no Brasil, por exemplo, né? Não existe uma fiscalização nessa parte. Então, nós acreditamos que o enfrentamento é por via da educação, de projetos de prevenção que pudessem ser mais efetivos, regionais e sustentáveis, além de outras estratégias de controle do marketing e também de fortalecimento das fronteiras, né, para enfrentamento do tráfico.
Existe um debate que vai e volta, que é recorrente na nossa sociedade. Nós sabemos que o álcool é uma droga liberada, né? E fala-se da maconha. Dizem que o álcool é mais nocivo que a maconha. Você é a favor da liberação da maconha para consumo?
Não.
Sem ser o consumo para ser utilizado como atuar na medicina, né? A liberação da maconha para consumo em geral.
Veja, as experiências que nós temos de substâncias liberadas e não fiscalizadas, como o álcool, né, como o tabaco, nos mostrou que quanto menos medidas de controle de acesso nós temos, mais o uso e mais o impacto danoso dessa substância, que de longe é o álcool, por conta de todas as características culturais, da liberação, da falta de controle, fiscalização, educação, prevenção, descontrole do marketing sobre o álcool e várias outras questões. Então, a modelo do álcool e do tabaco, nós podemos pensar que a legalização de outras substâncias nos levaria ao mesmo cenário. O que nós podemos pensar a partir daí, então? Né? Em como nós, como sociedade, podemos nos preparar e nos organizar para um futuro a gente ter a possibilidade de estar discutindo, então, uma legalização, se esse é o termo. Mas no cenário atual, em que as nossas substâncias legalizadas não oferecem à sociedade segurança e ainda temos todas essas outras questões envolvidas no impacto dessas substâncias, eu não sou contra nada, eu só acho que a gente tem um tempo para discutir algumas pautas e a gente ainda não está no tempo de discutir essa pauta, visto que a gente não conseguiu resolver para outras substâncias o impacto delas na sociedade.
Resumindo o que você falou, no futuro breve, mudando o cenário brasileiro, você seria a favor, é isso?
Se nós tivéssemos, não sei... Depende de que cenário a gente está falando, né? Que é um cenário político, econômico, mas também
um cenário social, por exemplo, muitos jovens de territórios periféricos que são condenados por serem portadores da maconha, né? Transportarem maconha no nível que a justiça acha alto. Então, o fato de se liberar, por exemplo, a maconha evitaria prisões desnecessárias de muitos jovens, né?
Esse é um
sobretudo jovens da população de baixa renda.
Esse é um dos argumentos da legalização, Joel, que quando nós estudamos as outras experiências realizadas por esse motivo em outros países, a gente vê que a resposta não foi aquela que nós gostaríamos, né? Então, se acredita que legalizando a gente vai reduzir o impacto sobre populações vulneráveis, mas outras experiências no mundo mostraram que as populações vulneráveis continuaram mais vulneráveis e aumentou o consumo em populações que antes não eram um alvo do uso daquela substância.
E a opinião do Henrique?
Posso só fazer...
É a sua opinião, Henrique, claro. Por favor.
Vou começar do seu último comentário, que você comentou a respeito das prisões desnecessárias, porque importa, né? A maconha, isso já mudou desde o ano passado com o entendimento do STF, que descriminalizou. É importante a gente definir o que é legalização e o que é descriminalização. Legalização é o que a gente tem com o álcool e o tabaco, por exemplo. Descriminalização, ele ainda continua uma droga ilícita, ilegal, mas as penas criminais não existem mais, como, por exemplo, a prisão. Então, o STF entendeu, desde o ano passado, que para aqueles casos que a pessoa está portando até 40 gramas de cannabis ou possui 6 plantas fêmeas, que até essas quantidades não existe uma criminalidade. Então, ainda existem sanções administrativas, mas não, a pessoa não incorre na pena de prisão mais, né? Então, justamente para acabar com essas prisões que a gente sabe que tem cor e classe social e para diminuir a superpopulação prisional, né?
Muito importante o seu esclarecimento. Num estudo coordenado por você, analisou mais de 3.500 casos de mortes violentas ocorridas em Belém, no Recife, Vitória e Curitiba, entre 2022 e 2024. Os resultados mostraram que 53% das vítimas apresentavam pelo menos uma substância psicoativa no organismo. Entre elas, as mais frequentes foram a cocaína, o álcool e a cannabis. Mas os próprios pesquisadores alertam. O estudo não permite afirmar que essas substâncias tenham causado as mortes. Ele identifica associações importantes que podem ajudar a compreender melhor esse fenômeno e orientar novas políticas públicas. Henrique, antes de falarmos dos resultados, é importante explicar como essa pesquisa foi realizada.
Bom, nós tínhamos uma equipe em cada uma das cidades que atuavam junto aos médicos legistas dentro dos institutos médicos legais, né? Então, no momento da necrópsia, ou seja, quando era feita, né, a abertura do corpo para fazer toda a análise pós-mortem, nós coletávamos uma amostra de sangue. Essa amostra era congelada nos IMLs e era mensalmente enviada aqui para o nosso laboratório em São Paulo. E, além disso, essa equipe em cada um dos locais pegava do relatório policial ali algumas informações, como idade da vítima, o local da morte, o horário do fato, justamente para a gente criar um perfil das vítimas, né? E também a maneira da morte, podemos dizer assim, né? Se foi homicídio, se foi suicídio, se foi acidente de trânsito, intoxicação exógena. E aqui no laboratório nós analisamos para a presença de álcool e outras substâncias psicoativas, incluindo medicamentos, os benzodiazepínicos e substâncias ilícitas, como a presença do consumo, né, da cannabis, consumo de cocaína e o consumo de estimulantes anfetamínicos, né, que são anfetamina, metanfetamina, o MDMA, que é o êxtase, né?
E qual era o perfil das vítimas, Henrique?
principalmente, majoritariamente de sexo masculino, por volta dos 30 anos. Principal cor da pele foi parda, mas isso variou, né, de região para região, justamente como a nossa população é distribuída, né? E a principal maneira de morte foi o homicídio, né?
Alessandra, o uso de álcool e outras drogas costuma gerar muitos mitos e opiniões, né, do debate público. Na sua avaliação, qual é a importância de produzir pesquisas como essa, com o Rick e a equipe, para qualificar esse debate que existe no nosso país?
Justamente esse debate que a gente iniciou, né? Quando a gente fala de descriminalização, regulamentação, legalização, pesquisas como a do Henrique nos dão uma percepção de como está o nosso comportamento na relação com as substâncias, que fatores sociais e culturais nós enfrentamos com as drogas, e a partir daí nos ajuda a pensar dentro de determinadas regiões como enfrentar. As pesquisas realizadas em território nacional, elas não só descrevem o comportamento, como deveriam auxiliar, né, agentes públicos a pensar em estratégias de enfrentamento, proteção e prevenção. A pesquisa, mesmo que não possa ser generalizada, como bem pontuaste o Henrique também, ela nos dá uma noção muito clara em relação às pessoas que tendem ou têm uma tendência a serem mais vítimas, né, de mortes violentas. E essa tendência, embora não possa ser generalizada, ela pode abrir espaço para pesquisas mais completas, estratégias nacionais de avaliação multicêntricas, né, como a gente diz, de várias capitais, para poder, a partir desse desenho, estudar esse fenômeno em outros contextos, né? Então, a gente tem uma porta aberta, né, deixada aí pelo Henrique, sobre um fato pouquíssimo investigado, né, que, inclusive, a Organização Mundial de Saúde e a UNDC, que estuda mais, compilam mais os dados de mortes relacionadas ao uso de substância, e eu quero corroborar de dizer que, mesmo não podendo ser generalizado, a gente encontra essa tendência, né, essa, que está em alinhamento com o impacto global do uso de substância. Então, a pesquisa do Henrique traz um comportamento com álcool e outras drogas sobre atos violentos, que está exatamente de acordo com outras pesquisas feitas em outros lugares do mundo com uma epidemiologia parecida com a nossa. Então, alguns países da América Latina consomem substância da mesma forma que nós. E os resultados das mortes violentas lá não são diferentes do que o Henrique mostrou aqui, mesmo que ela não possa ser generalizada. Então, a gente tem uma porta aberta para investigar esse assunto. Eu penso que até do ponto de vista social, uma urgência de pesquisa nessa parte.
Perfeito. O Rick, entre os principais achados, chama a atenção o fato de que 53% das vítimas apresentavam pelo menos uma substância, né, psicoativa no organismo. Quais foram os resultados que mais surpreenderam você e a equipe? E o que ele nos ajuda a compreender o atual cenário?
Eu acho que o que mais chamou a atenção foi realmente esse número elevado, né? Mais da metade das vítimas tendo consumido pelo menos uma substância ali próximo do fato letal. E a segunda coisa que nos chamou a atenção foi a prevalência de cocaína. Porque aqui em São Paulo, nos nossos outros estudos, o álcool sempre foi o primeiro colocado, né, de uso. E dessa vez a cocaína, tudo bem, a prevalência foi bastante próxima de álcool e cocaína, mas mesmo assim essa principal uso de cocaína nos chamou bastante atenção, né, e principalmente correlacionado com os casos de homicídio, né. E olhando só para os casos de homicídio, a gente pode pensar na questão do tráfico de drogas mesmo, né? A gente já discutiu bastante a questão da criminalização, da legalização. Então, a própria criminalização das substâncias acaba criando cenários violentos, né? Acaba criando mercados paralelos que podem influenciar nessa alta taxa de mortalidade por homicídios, por exemplo.
O que nós temos que colocar esse tema na agenda da sociedade civil, né? Criminalização das drogas. Eu comecei o programa falando sobre isso, repercutindo com vocês, porque é fundamental. Alessandra, esses resultados, né? São resultados importantes, a pesquisa realizada pela equipe junto com o Henrique. E eu queria te perguntar, quais os cuidados que a sociedade e até mesmo os veículos de comunicação devem ter para interpretar esses resultados sem chegar a uma conclusão apressada de que, olha, com esse resultado pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Uhum. Que conclusão, a partir de um trabalho científico, a gente pode trazer para informar corretamente quem nos acompanha?
Uma muito boa a tua pergunta, Joel. Uma sociedade livre é uma sociedade que tem informação para poder escolher. Né? Então, se nós não temos uma estrutura que ofereça a possibilidade de uma escolha consciente, eu acho que esse é o primeiro passo. Né? Então, assim, as pessoas estão apropriadas dos riscos que elas correm usando essa substância? As pessoas conhecem o impacto dessa substância a curto, longo prazo na sua vida? A pessoa está podendo escolher isso desde um alimento, né, ultraprocessado, que a gente... A pessoa está podendo escolher esse alimento, né, ou o uso dessa substância de uma forma consciente. Então, o que a gente verifica, né, nas nossas pesquisas e nas nossas andanças pelo Brasil é que as pessoas não têm informação suficiente para escolher. E o uso, geralmente, ele não está associado a uma expressão livre e muito mais a uma indução por um mercado que induz a pessoa a usar. Nós fizemos aqui uma pesquisa no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, não sei se vocês tiveram acesso, mas que mostrou um dado muito parecido, que corrobora com a pesquisa do Henrique, que mostrou um índice muito maior de uso de cocaína por mulheres gestantes que entraram no hospital para terem seus filhos. Né? As mulheres apresentaram um consumo maior de cocaína do que a população em geral dos estudos epidemiológicos.
E o que explica isso?
As pessoas estão tendo muito acesso à droga e pouca informação. Né? Então, as pessoas que passaram pelo rastreamento, que foram orientadas e que receberam informações médicas sobre o assunto, elas desconheciam os impactos do uso na gestação, elas desconheciam, elas têm acesso à substância muito fácil, mas não têm nenhum...
Os efeitos colaterais da droga. Então, muito bem, agora chegou o momento, Henrique quer fazer alguma observação, deixa eu chamar a coluna da Gabriela Chabu?
Não, eu só ia dizer que essa questão de as pessoas estão tendo muito acesso às drogas ou substâncias, eu acho que é uma maneira um pouco leviana de tratar toda a questão das drogas no Brasil. Né?
É um ponto, né, Henrique? Não é o contexto...
Eu acho que essa questão ela tem que ser... Enfim, eu não tive acesso, não conheço a pesquisa, né? Mas, enfim, eu acho que isso é um problema muito mais complexo do que só tem a oferta está muito grande. Né?
Eu concordo contigo.
Tentando traduzir esse cuidado que você está expressando, Henrique, nós também aqui no nosso país, nós acabamos sendo influenciados por um julgamento moral em relação às drogas. Né? Fundo religioso ou não, mas esse julgamento moral acaba influenciando na elaboração das leis, na discussão sobre a criminalização das drogas ou não. É isso que acontece, né, Henrique?
Eu acho que o Brasil ele muito é um ambiente muito propício para muito achismo e pouco embasamento científico, embasamento no que funciona, né? Então, haja vista nessa questão das drogas, o exame toxicológico de larga janela de detecção para renovação de CNH ou para obtenção de CNH, né? Que nenhum país do mundo faz isso, adota isso, e não existe nenhuma evidência científica que essa política realmente contribua para a diminuição dos acidentes de trânsito, na mortalidade no trânsito, né? Ou seja, o que aconteceu lá no começo, em 2013, quando iniciou essa lei, foi um grande lobby de laboratórios norte-americanos que vieram para o Brasil e através do lobby, incluíram essa legislação, né? Então, enfim.
Além do aspecto moral, também existe aí o econômico, né? O interesse econômico. Bom, chegou o momento, como eu anunciei, da coluna da Gabriela Chabu, a nossa especialista em ODS. Olá, olá, Gabi.
ODS em pauta.
Muito legal, né, Gabi? Você é a favor da descriminalização das drogas?
Vixe, Joel, assim na lata.
Na lata.
Coitada, a Alessandra ficou, né, assim, não sabia
nem. Se você ficar mais confortável, eu sou.
Não, fica tranquilo. Não é por isso, não. É porque realmente acho que eu não tenho elementos suficientes para tomar uma decisão, né, assim, de qual que é a minha opinião sobre esse tema. Né, eu sinto que a gente já tem várias drogas que são legalizadas, entre aspas, que são aquelas que não são criminalizadas e que existe um uso socialmente aceito, e a gente já está enfrentando vários problemas pelo consumo dessas drogas, então eu não sei se a alternativa seria liberar o uso de outras drogas de maneira recreativa, né, o que é diferente, obviamente, na minha concepção, para o uso medicinal. Acho que essa é outra conversa.
Tá. Mas bom, eu tenho uma pergunta para você aqui, referente ao assunto. Você quer concluir?
Não, eu quero falar que eu fico feliz em saber, né? Assim, acho que a gente fica preocupado realmente com essa questão da criminalização, essa questão da relação entre droga e crime, e de quanto os nossos jovens não estão sendo presos, né? Numa situação ali de uso recreativo. Então, eu fico até feliz de saber, Henrique, que a gente está tendo uma flexibilização recente aí da forma como a gente está vendo, porque acho que não é o caso, né, de um jovem ser encarcerado, né, por conta de um uso recreativo, né? Acho que a gente tem outras medidas que a gente tem que tomar antes, enquanto sociedade, para lidar com esse consumo.
Gabi, a pesquisa que discutimos mostra que como o consumo de álcool e outras substâncias se relaciona com questões de saúde pública, violência e desigualdade social. Como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável podem ajudar a orientar a políticas públicas mais eficazes para o enfrentamento a esse desafio, ou esses desafios, né?
Joel, vou responder a sua pergunta. Vou começar respondendo a sua pergunta, depois eu vou dar um passo atrás para lembrar os nossos ouvintes o que é a Agenda 2030. Mas respondendo a sua pergunta, né, como que a Agenda 2030 pode contribuir? Né, eu diria que a Agenda 2030 ela convida a gente a enxergar os problemas. Então, a gente tem 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Agenda Internacional, 18 Objetivos na Agenda Nacional. E uma das coisas que a agenda defende, Joel, é de que a gente não consegue resolver um problema de cada vez. Os problemas são multifatoriais. Então, eu acho que ela ajuda a gente a olhar para trocar uma resposta ali simplista por uma necessidade de política pública articulada, preventiva e baseada em evidências. Então, eu diria que esse é o grande ganho de olhar para os problemas públicos pelas lentes da Agenda 2030. Acho que essa é, né, assim, a gente não vai reduzir mortes violentas relacionadas ao álcool e outras drogas se a gente não promover, ao mesmo tempo, políticas públicas de saúde, de redução das desigualdades e de construção de uma sociedade mais segura e inclusiva. né? Porque a gente passa por questões de saúde, questões sociais, questões de trânsito, né? Questões de mobilidade urbana, quando a gente fala dos acidentes de trânsito. Então, eu acho que é esse olhar integrado para os problemas públicos. Eles não são problemas isolados, eles são problemas que estão interrelacionados. Então, acho que esse é o principal ganho. Mas só dando um passo atrás, depois de ter respondido a sua pergunta, vale a gente lembrar, né, que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles não são só uma lista ali de boas intenções, eles formam uma agenda de metas para orientar os governos, as empresas, a sociedade civil a atuarem, a resolver esses problemas que são complexos e a priorizar as ações, porque a gente tem muitos problemas, né? Então, acho que é o grande desafio da agenda é ter trazido aí 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Brasil ainda trouxe o 18º, né, voltado ali para redução das desigualdades raciais, relacionadas a étnico-raciais. Então, que é um problema no Brasil, que o Brasil reconheceu como um problema que deve ser priorizado. E acho que o grande desafio é, se você tem 17 ou 18 prioridades, a gente, nenhuma das coisas é prioridade, porque é muita prioridade. Então, acho que esse é o grande desafio que a Agenda 2030 enfrenta hoje, né? Assim, a gente saiu uma notícia recente de que a gente não está nem perto de chegar ou de cumprir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que ali mais ou menos 30% das metas estão ali caminhando, as outras a gente está muito longe de cumprir. Mas o que eu queria trazer para a gente, em termos de novidade nesse sentido, então, que políticas públicas o Brasil está adotando nesse sentido? Ou seja, olhando para uma política pública mais integrada, mais que eu acredito que possa contribuir com essa agenda especificamente. Eu acho que a gente tem duas ações. A mais recente delas é a criação, em junho de 2026, da Rede Nacional CAIS, que é uma rede que vai buscar aproximar pessoas em situação de rua, em cenas abertas de uso de drogas ou egressas do sistema prisional aos serviços de saúde, assistência, educação, justiça e trabalho. Então, a gente está pegando e criando um serviço público para atender a essa população, que é uma população muito marginalizada, e tentar fazer ela chegar nos nossos sistemas de saúde, no nosso sistema de assistência social, que a gente sabe que tem os seus desafios, nosso sistema de educação, nosso sistema de justiça, né, e tentar fazer uma reinserção profissional. Então, acho que essa é a grande novidade, que é a novidade do mês passado, que é a criação desses equipamentos ou desses espaços pelo governo federal. Eu acho que ela dialoga aí com a nossa pesquisa de hoje, com o nosso problema que a gente está buscando enfrentar, que é enfrentar esse problema de uma forma integrada, né? Então, você buscando ali integrar essas políticas públicas todas. E uma outra que eu achei que era bacana mencionar, Joel, é que no ano passado foi lançada uma estratégia chamada Crescer em Paz, com 45 ações voltadas à proteção de crianças e adolescentes contra a violência, o crime e o uso de drogas. Então, achei que essa também era uma política pública mais recente, né, e que valia a pena ser mencionada nesse contexto de vamos fortalecer a prevenção para a gente reduzir aí o uso abusivo dessas substâncias.
Legal as suas informações, Gabi. Você continua com a gente para conversar sobre esse tema importante. Agora vamos com as notícias da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Algo. Desafio é colocar medidas em prática e mantê-las, diz o OMS. Valéria Maniero, de Genebra, tem as informações.
Mundial da Saúde, OMS, divulga um novo relatório mostrando como os países estão começando a transformar políticas de álcool baseadas em evidências em ações concretas. Segundo a OMS, os danos relacionados ao consumo de álcool, que causam cerca de 2,6 milhões de mortes por ano, poderiam ser evitados, porque são moldados pelas políticas que os países escolhem adotar. A OMS destaca que as medidas que reduzem os danos são bem conhecidas. As principais delas incluem, por exemplo, políticas de preço, controle da disponibilidade e comercialização, restrições à publicidade e ao marketing, ações contra a condução sob efeito de álcool e programas de aconselhamento. O desafio, de acordo com a organização, está em colocar essas medidas em prática e mantê-las ao longo do tempo. O documento implementando o que funciona na política sobre álcool, quatro países apresentarão como é na prática a implementação de políticas sobre álcool, incluindo os obstáculos enfrentados e as pressões exercidas pela indústria ao longo do processo. Uganda, por exemplo, está promovendo a integração da política sobre álcool em diferentes setores do governo, introduzindo a triagem e o aconselhamento sobre consumo de álcool nos cuidados primários e saúde de rotina. Já o Nepal mostra como a sociedade civil e os tribunais defenderam uma proibição nacional da publicidade de bebidas alcoólicas, apoiados por uma rede de monitoramento formada por voluntários. Outro país que estará presente é a Irlanda, que implementa uma das legislações sobre álcool mais abrangentes do mundo, alcançando cerca de 190 mil pessoas. E o Sri Lanka desenvolve uma plataforma nacional de implementação, apoiada por um estudo de caso de investimento do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que integra os setores das finanças e da saúde. Da ONU News em Genebra, Valéria Maniero.
Agora vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco nós continuamos falando sobre álcool, drogas e mortes violentas.
O Brasil ODS conta com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do Brasil. Estudo conduzido no Instituto de Ciências Biomédicas da USP ajuda a entender em nível celular como a atividade física contribui para a manutenção da aptidão física, até mesmo durante o envelhecimento. De acordo com o trabalho apoiado pela FAPESP, a resposta está na mitocôndria, importante componente celular, responsável por fornecer energia às células. Por meio de experimentos com um organismo modelo bem simples, os pesquisadores observaram que, durante o envelhecimento, vão se acumulando nas células musculares mitocôndrias fragmentadas e disfuncionais. Para contornar o problema, essa organela pode se dividir em duas ou se unir a outra semelhante por meio de processos denominados fissão e fusão mitocondrial. Quando o exercício físico é praticado regularmente ao longo da vida, a frequência de mitocôndrias fusionadas e funcionais aumenta, contribuindo para a manutenção da fisiologia muscular durante o envelhecimento.
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Você está acompanhando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre álcool, drogas e mortes violentas com o Henrique Bombana e a Alessandra Calixto. No primeiro bloco, nós conhecemos a pesquisa do Henrique, que analisou mais de 3.500 casos de mortes violentas em quatro capitais brasileiras. Identificou a presença de álcool, outras substâncias psicoativas em mais da metade das vítimas. Mas os dados também mostram que essa relação está longe de ser simples, não é isso, Henrique? E enquanto a cocaína aparece com maior frequência entre as vítimas de homicídio, o álcool foi a substância mais presente nas mortes por acidente de trânsito. Além disso, cada uma das cidades analisadas apresentou um padrão diferente, né, de ocorrências. O desafio agora é entender o que esses resultados revelam sobre a violência e o consumo de substâncias e as desigualdades presentes na sociedade brasileira. Alessandra, um dos resultados que mais chama atenção é que a cocaína foi a substância mais frequente nos casos de homicídio, enquanto o álcool predominou nas mortes por acidentes de trânsito. O que isso ajuda a gente a compreender na formulação de novas políticas públicas para evitar esse número expressivo de mortes?
Quando nós pensamos em droga, talvez o grande convite seja a gente pensar antes da droga, ou não pensar na droga, mas pensar no fenômeno, né, como um fenômeno complexo que a droga faz parte, né? Então, a droga ela entra num contexto de grande criminalização, de exclusão, num contexto de muitas injúrias sociais, muitos impedimentos de crescimento, falta de acesso à saúde. O contexto de violência, ele não é de um comportamento em si isolado, onde a droga entra, mas a droga acaba fazendo parte de um cenário mais complexo e talvez muito mais uma maquiagem de uma situação muito complexa, né? É muito mais complexa do que isso. Então, para prevenir violência, eu acho que a gente precisa pensar num contexto maior. Para prevenir violência, o que, que nós precisamos, né? Precisamos cuidar melhor dos nossos meninos que foram majoritariamente identificados, né? Oferecer mais cuidado, rede de proteção, esse enfrentamento, antes dito aqui pela Carol, a questão das diferenças sociais, que são muitas, né? A falta de acesso a recursos para se tratar antes de um problema, acesso à segurança antes de um problema se instalar, né? O cuidado com as nossas crianças, impedindo, por exemplo, que as crianças estejam tão expostas à violência desde sempre, como fortalecer essa rede de apoio, como o Conselho Tutelar e outras. Então, a violência e a droga. Se a gente tira a droga, será que a gente, talvez a pergunta seja, se a gente tira a droga, a gente diminui a violência? Não. É, porque a droga ela faz parte de um cenário onde que a violência se constrói e ele é muito mais complexo que isso. A gente diz que quando uma coisa dessas aconteceu, eu vou usar o dado da pesquisa, um homem usou droga e cometeu um ato violento ou foi vítima de um ato violento, depois que tudo falhou. E a gente tem que olhar essa trajetória para pensar antes desse fim, né? E acho que olhar só para a droga é reduzir esse fenômeno, que é muito, muito sério, muito complexo, numa coisa muito pequena, né? Então, acho que a gente tem que ter essa percepção de...
Produzir uma visão macro da realidade brasileira para poder opinar.
A prevenção ela entra de muitas formas, não só por meio da educação. A prevenção entra por meio de um cuidado e proteção que a gente oferece às pessoas coletivamente, né, a vida toda.
O Henrique, a pesquisa, como eu já disse, mostrou um padrão, que as mortes não foram iguais, né, nas quatro capitais analisadas. Como fatores sociais, econômicos, culturais e até as dinâmicas do tráfico podem ajudar a explicar essas diferenças regionais?
Então, o Brasil tem várias realidades dentro da sua realidade, né? Então, cada região que a gente analisou tem as suas peculiaridades, seja sanitárias, seja culturais, econômicas, e isso pode impactar as diferenças no uso de substâncias, né? Foi o que a gente observou, sendo que naqueles locais que já é conhecido uma rota de tráfico, porque o Brasil serve como corredor, né? Então, principalmente cocaína é produzida nos outros países andinos, né, da América do Sul, atravessa o Brasil para ser escoado e transportado para a África, Europa, América do Norte, e isso acaba criando nichos de consumo, né, dessas substâncias. Então, naquelas regiões que a gente já conhece que existe essa rota de tráfico, como Curitiba, Vitória, Belém, teve um consumo mais excessivo de cocaína. Já na região Nordeste, que essa rota não é tão expressiva, assim, existe uma rota, mas não é tão expressiva quanto as outras cidades, o álcool foi mais prevalente, né? E só pegando o gancho do último comentário, existe uma teoria que aponta três fatores para explicar a associação entre o uso de substâncias e a violência, né? O primeiro deles são os fatores psicofarmacológicos, então é aquilo que a substância causa na gente, se ela é mais estimulante, se ela é depressora, isso pode acabar levando a pessoa se colocar em situações de maior risco, né? O segundo fator é a violência relacionada a pequenos roubos e furtos, justamente para financiar esse uso de drogas, né? Então, a pessoa faz pequenos roubos ali para comprar a sua droga. E o terceiro e o principal fator é a violência comunitária, a violência sistêmica, né? Que é aquilo que eu já comentei, que é a violência criada pelo próprio tráfico, né? Então, a criminalização cria mercados paralelos que têm a sua violência inerente e que vão vitimizar principalmente o usuário da substância, né? Então, provavelmente, no caso da cocaína, como a gente já utilizou bastante, a gente não consegue criar...
É possível colocar um quarto com a violência de Estado?
Como assim?
É possível colocar violência de Estado como consequência também? Porque a gente vê a atuação da polícia, sobretudo em determinados territórios, ela passa, né, os direitos individuais de cada pessoa, do consumidor individual, por exemplo.
Não sou especialista nesse tema, mas isso eu colocaria como uma violência sistêmica, né? Porque esses mercados ilegais acabam por chamar a atenção do Estado, das forças policiais, que acabam entrando e aumentando a violência que já existe, né? Então, eu colocaria essa violência de Estado que você comentou nessa violência comunitária sistêmica.
Na violência sistêmica. Bom, chegou o momento do nossa pesquisa, né? Na verdade, a nossa enquete realizada no Instagram com os seguidores do Observatório. E você que está nos acompanhando pode participar toda semana seguindo a nossa página Observatório Tressetor. .org.br. Lembrando que o 3 sempre é em numeral. E faça com mais de 700 mil pessoas, siga o Observatório do Terceiro Setor. A pergunta da semana foi: você acredita que as políticas públicas brasileiras têm sido eficazes para reduzir as mortes violentas relacionadas ao uso de álcool e outras drogas? O resultado foi sim, 10%. 90% disseram que não. Que não acredito que essas políticas públicas estão funcionando. Você é uma crítica das políticas públicas atuais, Alessandra?
Sim. Acho que somos, né, como sociedade, né? Nós buscamos outros caminhos, buscamos informar a população sobre os seus direitos, sobre o que precisam esperar do Estado, mas também incentivamos o desenvolvimento de ações concretas que cheguem até as pessoas e de políticas públicas que...
Numa frase, que deve mudar a política pública, hoje?
Hoje, nesse momento, acho que uma ação coletiva, projetos, uma política pública que consiga incluir vários setores da sociedade para ações efetivas nos territórios mais vulneráveis.
Muito bem. O Henrique, esse número surpreendeu você? Só 10% acredito que elas são eficazes, 90% que não. Elas não são eficazes.
Não me surpreende, porque justamente, se a pergunta fosse outra, quais são as políticas públicas relacionadas ao uso de álcool e drogas e mortes? Eu acho que 100% eu diria que não sabe.
A partir do teu estudo, numa frase, o que é que tem que ser mudado nas políticas públicas no nosso país?
Eu acho que a primeira coisa deveria ser a questão das drogas sair do guarda-chuva do Ministério da Justiça e ir para o guarda-chuva do Ministério da Saúde. Porque as drogas, em primeiro lugar, é um problema de saúde pública e não de segurança pública.
Então, Muito bem lembrado, Henrique.
A gente tem que tratar a pessoa como pessoa, né? O usuário como a pessoa, né?
Ô, Henrique, a sua pesquisa mostrou que o padrão das mortes varia entre as cidades analisadas e que não existe uma única realidade em todo o país. Você respondeu isso numa das perguntas que eu fiz a você. Como esses resultados podem ajudar gestores públicos a desenvolver políticas mais eficazes e adequadas as especificidades de cada região?
É, eu acho que o nosso estudo ele mostrou que o Brasil não é um Brasil só. E o nosso estudo ele deu um pontapé inicial para mostrar para o poder público a realidade do nosso Brasil. Né? Então, a cocaína está muito prevalente, o álcool está muito prevalente, principalmente no trânsito, que faz 30 anos que a gente discute álcool e trânsito e nada muda. Então, agora cabe ao poder público pegar esses dados e transformar em ações. Né? Então, eu acredito que, como a gente já falou bastante de prevenção, eu acho que prevenção é a palavra que tem que...
É a palavra de ordem.
O objetivo da política de drogas, né? Porque as drogas estão na nossa sociedade, não na sociedade brasileira, na sociedade mundial, há centenas de anos, e eu acho que elas não vão sair tão cedo. Então, prevenir o uso de drogas ou prevenir que as pessoas morram ou se lesionem, eu acho que tem que ser o objetivo principal. Né?
Para fechar nossa enquete, o Alessandro, eu tenho uma pergunta para você. Ao longo do programa, nós discutimos a relação entre o uso de substâncias psicoativas e as mortes violentas, que é complexa, né? Ela envolve muitos fatores, os sociais, como a gente registrou aqui, as desigualdades sociais, econômicos e a saúde pública, que também foi mencionado. Na sua avaliação, o que não pode faltar em uma política pública que pretende enfrentar esse problema de uma forma efetiva?
Engajamento político, engajamento social, né, e o financiamento de estratégias de prevenção, como a gente está falando. Né. Acho que o doutor Henrique traz um ponto importante aí, é de qual ministério vai assumir o quê, né? Por muito tempo a gente teve o álcool na pasta do Ministério da Agricultura, né? Não sei se você sabe. O álcool como um alimento e não como uma substância que causa problemas de ordem global, né? Para a saúde. Então, acho que a gente precisa discutir a pasta das drogas, as políticas públicas de drogas envolvendo todos os setores da sociedade de forma responsável. Não é político fazendo política para a população sem a população participar, né? Então, eu penso que nós todos temos que participar desses projetos e para mim, sempre vai ser a prevenção a palavra da vez. Mas um projeto de prevenção que seja sério, bem financiado, bem estruturado, e organizado junto à sociedade civil.
É um projeto que tem que ser construído de baixo para cima. É o que tem feito algumas organizações do terceiro setor, sempre ouvindo a população a respeito do que deve ser feito em relação ao tema. Bom, estamos caminhando para o final do programa. Eu quero ouvir as considerações finais dos nossos dois convidados. Alessandra, rapidamente eu queria te ouvir sobre quanto ao futuro. O que você acredita que é o maior desafio para que o nosso país, o Brasil, consiga reduzir as mortes violentas associadas ao uso de álcool e outras drogas?
Acho que a gente vive um momento em que levar informação às pessoas parece estar mais fácil, mas ao mesmo tempo está mais difícil porque existem muitos vieses aí nos meios de comunicação. Eu acredito muito em estratégias como essa que nós estamos fazendo aqui, né? Então, falar sobre o assunto, trazer ideias e perspectivas diferentes e ampliar o debate com a sociedade sobre um tema que está trazendo um prejuízo grande para a sociedade em vários níveis, eu acredito muito em estratégias coletivas. Quanto mais acesso à informação e o debate coletivo for propiciado de uma forma séria e responsável, eu penso que nós temos aí também uma grande oportunidade. É claro que pesquisas científicas, como a que o Henrique fez, são fundamentais para que esse debate possa ser calgado em bases firmes, né? Mas eu acredito muito na comunicação, nessa relação dialógica comunitária. E acho que nós temos agora uma estrutura e uma possibilidade de fazer isso que há tempos atrás nós não tínhamos, né? Mais acesso.
Mais acesso. Essa é a palavra de ordem e o destaque final da Alessandra Calisto. Gabriela Chabu, seu destaque final. O que mais importante você gostaria de deixar registrado no programa de hoje?
Ai, Joel, acho que eu queria deixar registrado. Eu acho que a enquete mostrou para a gente uma descrença das pessoas nas políticas públicas. Uma descrença das pessoas no poder que o Estado tem de transformar a sociedade. Então, eu queria dizer que a gente não precisa começar do zero, que a gente não precisa jogar, né, o bebê com a água do banho, como falam, né, os antigos, né, que a gente tem políticas que reconhecem a importância do cuidado em saúde, da prevenção, dos direitos humanos, da redução de danos, e que é uma questão da gente, enquanto sociedade, cobrar o Estado para o investimento nessas políticas públicas.
Está aí o seu destaque final. E aí eu vou fechar com você, Henrique, autor de um importante estudo. Se você pudesse destacar uma contribuição de sua pesquisa, da sua pesquisa para a formulação de políticas no Brasil, rapidamente, Henrique, qual seria?
Eu acredito que a principal informação que a pesquisa traz é que muitas pessoas morrem após consumir substâncias, mas eu acredito que esse cenário só será alterado se a gente diminuir as desigualdades, seja desigualdades econômicas, seja desigualdades sociais, desigualdades de educação, de acesso à informação, que a Alessandra comentou. Então, de diminuir desigualdades de uma maneira geral, né? Então, a gente tem que olhar para a questão das drogas de forma holística. A gente tem que olhar do panorama da saúde, do panorama da segurança, obviamente, claro, mas também do panorama humano, humanitário. Então, só tendo essa visão global que a gente vai conseguir diminuir ou pelo menos alterar esse cenário brasileiro.
Chega ao fim mais uma edição do Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falamos sobre a relação entre álcool, drogas e mortes violentas. Agradecemos a participação de Henrique Bombana, biomédico e pós-doutorando pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. Ele é autor de uma pesquisa que investigou a presença de substâncias psicoativas em mortes violentas. Alessandra Calisto, presidente da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas, e, claro, da nossa colunista de ODS, Gabriela Chabu. Para rever esse e outros programas, acesse o observatório 3setor.org.br e siga o Observatório nas redes sociais. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável, inclusiva e tolerante. Até o próximo programa.
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.